Mía querida compañera.
Querida compañera, Cristina Kirchner, presidenta de Argentina.
Presidente General Jussú, en nombre de quien cumprimento as demás autoridades da América Latina e do Caribe aqui presentes, meu caro companheiro José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, em nome de quem cumprimento as demais autoridades da Europa, senhora companheira Maria Teresa de la Vega, primeira vice-presidente do governo da Espanha, senhor José Luiz Rodrigues, presidente da Nova Economia Fórum, companheiros ministros, chanceler da Espanha, meu caro irmão Nestor Kirchner, presidente da Unasul, secretário-geral da Unasul, recém-eleito, companheiros e companheiras, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos vocês, das minhas companheiras Cristina Kirchner e Maria Teresa de la Vega, que estão aqui, dos ministros e demais delegados europeus e latino-americanos que trabalham há meses para o êxito dessa cúpula, das autoridades e personalidades espanholas que vieram prestigiar esse evento, e de todos os demais convidados, brasileiros e estrangeiros, que enfrentaram as sempre complexas medidas de segurança para estar nesta sala. Agradeço também a Nova Economia Fórum por essa amizade. Antes de ler o meu discurso aqui, eu queria dizer que o embaixador brasileiro aqui na Espanha trabalhou comigo 6 anos antes de assumir o seu primeiro posto. Então, depois de trabalhar comigo 6 anos, ontem foi a primeira vez que ele adentrou o meu avião para me receber como presidente da República. E eu, tendo como embaixador aqui, eu queria, Paulo, meu companheiro Pock, dizer que espero que você trate a Espanha com muito carinho, porque a Espanha sempre nos tratou com muito carinho. Espero que você possa... Certamente eu não virei mais aqui, mas espero que você tenha muitos outros presidentes visitando a Espanha. E a Cristina disse uma coisa que me tocou, que possivelmente não tenha na história da Argentina e na história da Espanha, ou na história do Brasil, um momento em que os presidentes se autoelogiaram ou participaram de eventos. E eu queria que os espanhóis compreendessem de que foi um desafio meu e do Kirchner no primeiro momento, dos nossos ministros das relações exteriores, que era preciso reeducar a nossa diplomacia, nem a Argentina e nem os brasileiros, para se verem como adversários, e depois com a companheira Cristina. Nós nos convencemos de que nós dependemos da nossa boa relação. Houve um tempo em que os presidentes do Brasil e da Argentina disputavam para ver quem era mais amigo dos presidentes norte-americanos. E nós disputamos a nossa relação de amizade com a convicção de que o povo argentino e o povo brasileiro, independentemente dos nossos governos, eles se tratam como irmãos. Só temos uma pequena divergência no futebol. E veja outra novidade que está acontecendo hoje, Cristina. Veja outra novidade. Aqui, nós estamos na Espanha, que pela primeira vez está confiante de que pode chegar na final da Copa do Mundo agora. O meu companheiro Zapatero diz que é a melhor seleção da Espanha de todo o tempo. Mas aqui, da América Latina, vizinho, tem dois países com muita possibilidade de chegar à final. Oxalá, se não chegar à final a Espanha, que chega a Argentina e Brasil. Se não chegar ao Brasil, que chega a Espanha e Argentina. E se não chegar a Argentina, que chega a Espanha e o Brasil. Porque aí nós estaríamos fazendo a integração definitiva da União Europeia com o Mercosul. Sei que a nova economia Fórum, tendo à frente o dinâmico companheiro José Luiz Rodrigues, desempenha importante papel na organização de debate sobre os principais temas da agenda espanhola internacional. Sei também que criou um espaço privilegiado para que personalidades de diferentes matizes possam apresentar e discutir suas ideias. Acho que oportunidades de debate como as criadas pelo Fórum são cada vez mais necessárias. Como dizemos no Brasil, é conversando que a gente se entende. Por isso, eu fui até o Irã, porque acredito que é conversando que a gente se entende. Não basta ter acesso a uma quantidade cada vez maior de informações. É necessário entender a posição dos outros, permitir a troca de ideias, provocar e promover diálogo. O título da homenagem também me parece atual e relevante: desenvolvimento econômico e coesão social. Essa é a maneira como se entende aqui na Espanha o desafio central do crescimento sustentável e equitativo, do combate à desigualdade econômica e social, da superação da fome e da pobreza. É a ideia de que avanços permanentes só são possíveis se as sociedades progredirem como um todo, sem deixar ninguém para trás. Fico feliz de constatar que o presidente do México e outros companheiros latino-americanos já receberam essa distinção. É o reconhecimento da chegada de um tempo novo na América Latina e Caribe. Nossa região passa por um momento histórico de implantação de um novo modelo de desenvolvimento, de uma nova realidade política e social, que é, no fundo, um caminho sem retorno. Nossa região avança num momento especialmente complexo. Estamos todos enfrentando o desafio das sequelas da crise financeira internacional. Uma crise em que muitos estão pagando pelos excessos de poucos. Uma crise que exige medidas difíceis e corajosas. Acho que já ficou claro que não há receitas únicas, que cada país precisa trabalhar com base em sua própria realidade. Mas ficou evidente também que temos que trabalhar todos juntos para superar a situação atual. É por isso que Espanha e Brasil, assim como muitos dos outros países que participaram da cúpula, estamos trabalhando juntos para reformar o sistema financeiro internacional, para atualizar instituições e regras, para aumentar a supervisão e os controles necessários dos mercados e das entidades que neles operam. Nestes meus quase 8 anos de governo, tenho insistido muito na tese de que a superação dos principais desafios de nosso tempo passa necessariamente pela redução da desigualdade, por respostas concretas aos flagelos da fome e da pobreza. São vários os exemplos que poderia citar, mas vou mencionar apenas o combate à mudança do clima, que está na ordem do dia e foi tratado nesta cúpula. Na reunião de Copenhague, muitas vozes se somaram para repetir e insistir que qualquer acordo precisa levar em conta a dimensão do desenvolvimento econômico e social, a diferença entre os países. E não se trata de uma discussão diplomática ou de uma barganha para ver quem paga menos ou ganha mais. O tema central é a equidade, a busca de soluções que permitam aos países se desenvolverem e superarem a desigualdade. Essa lógica se aplica com variações a vários outros temas, desde as negociações da OMC, às discussões sobre paz e segurança. É a chave para a solução de muitos dos nossos problemas. Amigos e amigas, os países da América Latina e do Caribe e seus parceiros da União Europeia se reuniram aqui em Madrid para discutir as relações birregionais. Temos uma rica e ampla agenda de iniciativas conjuntas e nossa relação deve refletir cada vez mais as mudanças que estão acontecendo em nossas regiões. Para que nosso diálogo e trabalho prosperem, é preciso que sejamos capazes, cada vez mais, de entender o ponto de vista do outro. Um dos assuntos complexos que temos pela frente é o da imigração. É um teste para a construção de nossas posições comuns. É um desafio para todos aqueles que realmente acreditam no conceito da coesão social. Como sociedades de imigrantes e imigrantes, muitos dos países que estão aqui representados precisam dar exemplo, encontrar soluções que atendam os requisitos de justiça e solidariedade. Outro tema importante são as negociações comerciais. E tivemos excelentes notícias aqui em Madrid, em grande parte graças aos esforços dos nossos companheiros e amigos espanhóis e argentinos, representado pelo Zapatero e pela companheira Cristina. A União Europeia e o Mercosul decidiram finalmente retomar as negociações do acordo de associação. Espero que prevaleça o interesse mais amplo e compartilhado de construir riqueza e prosperidade, de gerar mais comércio e investimento, mais trabalho para os europeus e mais trabalhos para os cidadãos dos países do Mercosul. O relançamento das negociações pode ser um estímulo para a retomada dos esforços na OMC. Lá, o desafio é ainda maior e mais importante. Com um acordo bem-sucedido e equilibrado, teremos importante ferramenta para combater a desigualdade. Quero também aproveitar para insistir na importância da cooperação triangular, de projetos conjuntos de Brasil e Espanha, Brasil, Argentina, Argentina e Espanha, e outros parceiros europeus, em benefício de terceiros países. Seja na América Latina e no Caribe, seja na África ou na Ásia, podemos aproveitar as complementariedades de nossa experiência e cooperação, potencializar recursos, sejam eles financeiros ou humanos. Senhoras e senhores, não posso concluir sem uma menção especial aos nossos anfitriões. Certamente, voltarei muitas vezes à Espanha no futuro. É um lugar onde me sinto à vontade, onde tenho grandes amigos. Não sei se terei mais tempo para voltar aqui no exercício da Presidência da República. Por isso, trago aqui hoje o meu muito obrigado, o meu reconhecimento pela disposição de diálogo e de trabalho conjunto. E falo tanto do governo, como da sociedade espanhola, dos seus empresários que apostam no Brasil, de todos aqueles que gostam do meu país e que trabalham pelo aprofundamento dos laços de amizade. Vejo no prêmio que recebo do Nova Economia Fórum um sinal de amizade da Espanha pelo Brasil, do crescente interesse pelo nosso país. Penso também que é prova de que as mudanças em curso no Brasil, em nossa atuação internacional, encontram eco aqui na Espanha. Eu não podia ser de outra forma. Nossos dois países são aliados em muitas causas internacionais. Temos identidade em nossa atuação no G20 e na ONU. Estamos unidos na luta por um mundo mais justo e mais solidário. E vamos trabalhar também, com afinco, para que nossas relações bilaterais nos ajudem a gerar benefícios crescentes para espanhóis e para brasileiros. Agora que tornamos obrigatório o ensino do espanhol no Brasil, os vínculos com a Espanha vão se fortalecer ainda mais. Só ficará faltando, portanto, estimular os espanhóis a fazer um esforço para aprender português, ou pelo menos para ensaiar um saboroso portunhol que todos nós entendemos. Meus companheiros e companheiras, eu queria apenas render um tributo à minha relação com a Espanha. Nos anos 80, um dirigente espanhol foi visitar o Brasil. E naquele tempo, eu estava condenado pelo regime de segurança, pelo Conselho de Segurança no Brasil, e estava afastado do sindicato. Já tinha ido lá um líder alemão, o Helmut Schmidt, e tinha exigido dos militares brasileiros que queria encontrar comigo. Foi um encontro curto, mas foi um encontro importante. E foi um líder espanhol chamado Adolfo Soares, que foi na Espanha, não era um homem de esquerda, mas certamente era um democrata e exigiu me receber contra a vontade daqueles que governavam o país na época. Depois de 1989, eu era candidato a presidente. E vocês sabem que candidato a presidente, que não é famoso, que não está em primeiro lugar na pesquisa, muita gente não recebe. Muita gente não quer nem conversar com um candidato que, sabe, não tem possibilidade de ganhar. E eu vim à Espanha e fui recebido pelo meu companheiro, sabe, Felipe Gonzalez. Me recebeu no Palácio. Não teve vergonha de me receber no Palácio, quando não havia perspectiva de ser presidente da República do Brasil. Depois, mais adiante, eu tive uma boa relação com o ex-presidente Aznar. E recebi o companheiro Zapatero quando eu vim receber o prêmio das Astúrias. Foi quando eu encontrei com o companheiro Zapatero, que disse a mim que era candidato. E depois tivemos também uma extraordinária relação. Mas mantive aqui na Espanha, com os trabalhadores das comissões obreiras e da UGT, uma extraordinária relação nesses 30 anos de vida política. Eu, cada vez que vim aqui, Cristina, eu tinha que me reunir num lugar com as comissões obreiras, no outro lugar com a UGT, porque naqueles anos eles tinham muito mais divergência. Mas não apenas os dirigentes sindicais. Os empresários espanhóis. Eu queria contar um caso para vocês para mostrar como a nossa relação é verdadeira. Eu era candidato em 2002, quando a imprensa brasileira, muitas vezes, divulgava que se eu ganhasse as eleições, eu ia acabar com a economia brasileira, que já estava acabada, na verdade. Sabe? E que seria um desastre para o livre mercado a minha vitória. Eis que, eu não vou citar nomes aqui, aparece um empresário espanhol. Foi me visitar no meu comitê de campanha. E eu expliquei para ele como que era a campanha no Brasil, qual era a minha possibilidade de ganhar. Terminou a reunião, esse homem disse simplesmente o seguinte: se você quiser, eu vou falar com a imprensa que os empresários espanhóis não têm nenhuma preocupação com a vitória do Lula. Se Lula ganhar, nós vamos continuar investindo aqui. E esse homem foi dar uma entrevista coletiva no meu comitê e não teve nenhuma preocupação de dizer que os empresários espanhóis iriam investir no Brasil. E hoje, os empresários espanhóis, sejam banqueiros ou sejam do setor de telecomunicações, sabem que o Brasil é um grande espaço para investimentos. E certamente existem poucos lugares que os empresários estejam ganhando tanto dinheiro como estão ganhando no Brasil. E obviamente que eu prefiro que eles ganhem dinheiro, porque se eles tiverem prejuízo, eu vou ter desemprego. Então eu quero que as empresas ganhem, que os trabalhadores ganhem, porque assim a gente fortalece a nossa democracia. Eu estou muito comovido com o prêmio. Eu muitas vezes fico ouvindo os discursos das pessoas me elogiando e eu tenho uma preocupação. Primeiro, de acreditar no que eles falam de mim. Eu fico preocupado porque o ego vai crescendo e eu falei para a Cristina, quando eu chegar ali na cadeira eu tenho que pegar um alfinete e furar para que o ego não tome conta de mim. Mas é prazeroso. É prazeroso terminar 8 anos de governo numa situação importante. Uma situação extremamente importante. Porque, diferentemente de qualquer presidente do meu país, ninguém nunca tinha que provar nada. Se fizesse parte da elite, ou da elite intelectual, ou da elite econômica, poderia governar. Se não desse certo, ficaria fora e logo, logo se esqueceria se ele foi um bom ou mau governante. Pelo fato de eu ter saído de uma fábrica, e pelo fato de eu ser dirigente sindical, eu tive que provar a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, que eu tinha condições de governar esse país. E por que eu tinha que provar? Porque se eu não conseguisse, governar o país, certamente ia levar mais 200 anos para que um operário metalúrgico pudesse pensar em ser presidente de um país grande e importante como o Brasil. Então eu saio daqui a 7 meses, não penso que eu vou sair já, vai acontecer muita coisa ainda no Brasil. Eu saio no dia 1º de janeiro com a consciência tranquila de que, primeiro, nunca os empresários, brasileiros e estrangeiros, ganharam tanto dinheiro como ganharam no meu governo. Saio com a consciência tranquila de que em nenhum momento os trabalhadores tiveram a quantidade de reajuste de salário que tiveram no meu governo. Durante 8 anos do meu mandato, 99% dos acordos sindicais foram com conquistas de aumento reais de salário. Saio com a convicção de que os pobres do meu país nunca tiveram o tratamento civilizado, humano e democrático que nós demos a ele nesses 8 anos de convivência. Portanto, eu saio com uma coisa mais importante do que os números das pesquisas de opinião pública. Não é fácil, nem no Brasil e nem em outro lugar do mundo, depois de 8 anos, um presidente da República ter 83% de aprovação do seu povo. Não é fácil. E isso é mérito desse povo, que vai receber, ou seja, que vai me dar uma coisa extraordinária, porque o legado que eu estou deixando é que eu despertei no mais humilde dos brasileiros, de um catador de papel da rua, a um economista, a um metalúrgico, a um gráfico, a um pedreiro. Eu despertei na consciência dele a ideia de que ele pode e deve chegar à presidência da República. É só querer e se preparar. E tudo isso porque eu nunca prometi muito. Eu, toda vez que tenho que prometer uma coisa, eu medito muito na mediana do que eu posso dar. Vocês estão lembrados do meu discurso de posse? O meu discurso de posse, eu não disse que ia prender ninguém, não disse que ia fazer nada demais. Eu apenas disse, se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro ou brasileira tiver o café da manhã, o almoço e a janta, eu já estarei realizado. E hoje eu tenho a convicção que nós conseguimos conquistar muito mais do que isso. E certamente o Brasil está preparado para conquistar muito mais do que isso. Na crise econômica, e é um motivo de orgulho, talvez tenha acontecido o mesmo na Argentina e em quase todos os países da América do Sul. Na crise econômica, quem segurou a economia do meu país foi a parte mais pobre da população, que atendeu a um apelo do presidente da República feita em rede nacional de rádio e televisão para que o povo consumisse. Consumisse com responsabilidade, mas que consumisse, porque se ele não consumisse, as empresas não iam produzir, o comércio não ia vender, e aí sim, ele que não estava consumindo com medo de perder o emprego e não poder pagar sua dívida, iria perder o emprego definitivamente, que a economia seria um desastre. Essa foi uma lição, meu caro Durão Barroso, que deveria servir para a Europa. Porque na crise econômica em 2008, muitos países ricos se encolheram. Diminuíram o consumo, diminuíram o crédito. E o que aconteceu é que a economia foi se atrofiando. Nós, na América do Sul, eu não sei se o Evo Morales está aqui, mas vocês podem fazer um estudo sobre a economia da Bolívia. Precisou índio chegar ao governo da Bolívia, o povo pobre da Bolívia ter um aumento na sua renda e ter um aumento na participação da renda nacional. E pela primeira vez, desde 1940, Barroso, a Bolívia tem reservas, mais de 10 bilhões de reservas, e tem o maior superávit da história da Bolívia. É uma coisa extraordinária. Demonstra que muito mais do que apenas curso de doutor, as pessoas precisam ter curso de inteligência e de sensibilidade para bem dirigir o seu país. Por isso, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Vou fazer por merecer esse prêmio. Vou fazer por merecer esse prêmio, porque eu me sinto orgulhoso de ser reconhecido. Tem gente que pensa que não, eu não gosto, eu sou muito humilde, mas eu tenho noção do que é importante para mim. E esse prêmio é muito gratificante para mim. Obrigado.